Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
O Paraná em Rede desta quinta-feira está começando. Seja muito bem-vindo, dia 18 de outubro de 2018. A semana chegando ao fim praticamente. Está tudo bem com você por aí? Venha comigo conferir os assuntos em destaque nesta edição. Chuva e estragos em Londrina. 20 minutos de tempestades, ventos acima dos 70 km por hora provocam estragos consideráveis. Escolas continuam sem aulas no município. Para manter a prova de Stock Car em Londrina, no próximo final de semana, o autódromo da cidade será reconstruído a toque de caixa. A equipe de transição no governo do estado, de Ratinho Júnior e de Cida Borghetti, começa a ser formada. E Ratinho Júnior já pediu para a base de Cida Borghetti apoiar um projeto que trata da modernização das parcerias público-privadas na Assembleia Legislativa. Em Curitiba, a OAB acompanha uma auditoria de urnas que foram questionadas pelo partido de Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre o assunto com o presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, que vai acompanhar a auditoria nesta sexta-feira. E ainda temos a coluna Vamos Empreender com a Lênia Luz e recomendações para quem quer investir em uma franquia. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma área de instabilidade se forma ao sul do Paraná, segundo o CIMEPAR. Ela deve evoluir e temporais novamente estão previstos para oeste e sudoeste paranaense. Alerta para os municípios de Francisco Beltrão e Pato Branco, que vão registrar chuva forte hoje. Máxima de 25 graus nestas duas cidades. Em Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá, o sol abre entre nuvens, máxima de 27 na capital. Em Laranjeiras do Sul, 26. Em Guarapuava, 22 graus. Em Foz do Iguaçu, faz máxima de 29 hoje. Norte e Noroeste, que tiveram chuva forte na tarde desta quarta-feira, hoje terão um dia de sol entre nuvens. Em Londrina, a máxima chega a 28, assim como em Apucarana. Paranavaí, Jacarezinho e Maringá e Umuarama, máxima de 30 graus. E 6 escolas continuam fechadas sem aulas hoje por danos provocados pelas chuvas fortes desta quarta-feira em Londrina. Foram apenas 20 minutos de temporais, mas que destelharam muitas casas, derrubaram as estruturas de alguns postos de combustíveis e muitas árvores. O Neto Almeida vai trazer os detalhes para a gente.
Uma chuva com ventos fortes atingiu Londrina na tarde desta quarta-feira. Chuva esta que durou aproximadamente 20 minutos e provocou diversos problemas por toda a cidade. As regiões mais afetadas, região norte e região oeste. Inclusive, o terminal do transporte coletivo do Parque Ouro Verde ficou sem energia elétrica. Aliás, 67 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na cidade de Londrina, inclusive 18 torres de energia sofreram algum tipo de problema, ou seja, muita gente no município de Londrina ainda está sem energia elétrica e mais de 2 mil metros de lona foram distribuídos. Isto porque mais de 300 casas foram destelhadas no município, danificadas pelo menos 6 escolas municipais que não terão aula nesta quinta-feira e 13 unidades de saúde parcialmente aí interditadas, com destelhamentos, com quedas de energia e um local, o CAPS 3, na região norte, que tinha 6 pacientes internados. Esses pacientes foram realocados para a UPA do Jardim do Sol. Isto porque uma árvore caiu sobre a estrutura do CAPS 3 e, além disso, o local estava sem energia. Cerca de 20 mil clientes da Sercontel estão sem internet e 300 estão sem telefone. Londrina, que recebe a Stock Car, tradicional prova do automobilismo brasileiro neste final de semana, aliás, pela segunda vez em 2018. O autódromo destruído pela chuva. No entanto, as equipes da Secretaria de Obras e também da Fundação de Esportes do município município garantem que vão trabalhar dioturnamente e a prova, por enquanto, está mantida para este final de semana. Contratos que o município tem com empresas terceirizadas emergenciais já foram, inclusive, acionados para que os reparos sejam corrigidos. Uma chuva de 20 minutos, segundo o Semepar, ventos de 70 km por hora na região sul da cidade, onde eu estava no momento. Para mim, ventos muito mais fortes do que 70 km por hora causaram um estrago danado. De Londrina, Neto Almeida.
Situação alarmante em Londrina. Basta a gente pesquisar ali na internet e dar uma olhadinha nas imagens assustadoras realmente do que aconteceu no município. E a governadora do Paraná, Cida Borghetti, recebeu o governador eleito Ratinho Júnior para uma reunião oficial pela primeira vez. No Palácio Iguaçu, eles trataram do início da transição de governo. E Ratinho Júnior pediu apoio para aprovar um projeto para criar parcerias público-privadas aos moldes do que ele propôs em campanha.
Este foi o primeiro encontro depois da eleição entre a governadora Cida Borghetti e o governador eleito Ratinho Júnior. A reunião durou cerca de uma hora. Cida Borghetti assinou o decreto que permite a transição dos governos. O chefe da Casa Civil vai coordenar os trabalhos relacionados ao período. A governadora afirmou que o decreto estabelece o compartilhamento de informações e destacou que sua equipe vai emitir relatórios dos projetos em andamento no estado.
A transição será feita com harmonia, com responsabilidade, com muita ética e transparência. E nós realmente temos esse compromisso de entregar um estado organizado para que o governador Ratinho Júnior possa, e com a sua equipe, adentrar, né, às secretarias, a este palácio e dar continuidade aos bons serviços que as secretarias prestam e dar continuidade às grandes obras do Paraná.
Será formada uma equipe com 5 representantes do atual governo e 5 do próximo, conforme estabelece o decreto. A transição está marcada para ter início em 3 de dezembro, mas Ratinho Júnior pediu para a governadora antecipar os trabalhos.
Olha, foi o que nós pedimos hoje para a governadora, né? O governo tinha determinado a data de 1º de dezembro, nós achamos um prazo muito curto, tem Natal, né? Muitas coisas acabam parando naturalmente. Então a ideia é poder, logo depois do dia 28, que é a eleição presidencial, no dia 29 é o nosso desejo de começar a trabalhar na transição. A governadora ficou de avaliar e nos dá uma resposta.
Na reunião, o novo governador do Paraná pediu ainda a Cida Borghetti apoio para a aprovação de um projeto de lei que trata da modernização das parcerias público-privadas.
A semana que vem nós vamos enviar um projeto de lei modernizando as leis de PPP aqui no estado do Paraná, né, de parceria público-privada, que é um trabalho que nós queremos fazer muito forte a partir do ano que vem. E nós queremos, já que essa lei possa ser aprovada esse ano, para que a gente entre já a partir de janeiro conseguindo trabalhar essas parcerias.
Perguntado sobre o reajuste salarial de 2,7% dos servidores estaduais que ele havia proposto, Ratinho Júnior afirmou que primeiro fará um estudo do orçamento enviado pelo atual governo.
Nós vamos, a partir de segunda-feira, fazer um estudo do orçamento que foi enviado pelo governo. Nós temos até dia 20 de novembro para apresentar as emendas e agora é fazer uma análise técnica, né, do orçamento para o ano que vem, as projeções de crescimento ou não da economia, para entender o que vai entrar na arrecadação do estado, previsionar isso de uma certa forma e daí fazer os encaminhamentos de emendas que possam acontecer na Assembleia Legislativa até dia 20.
De Curitiba, David Lira.
Hoje é dia de empreender, das dicas preciosas da Lênia Luz, que tem recomendações para quem quer comprar uma franquia.
Vamos empreender.
Olá, você tem um recurso financeiro e quer comprar uma franquia? A minha dica de hoje será sobre os cuidados que se devemos tomar ao entrar para o mundo das franquias. Primeiro, pergunte se está disposto ou disposta a empreender de acordo com as normas e padrões estipulados pela franqueadora. Segundo, planeje antes de comprar. Em quanto tempo você pretende recuperar o capital investido? Lembre-se que é importante que possua mais recursos do que o necessário para iniciar o empreendimento, pois você precisará se manter até lá. Terceiro, estude o mercado de franquias, visitando sites, consultando os guias de franquias, visitando feiras e cursos, onde você possa conhecer mais sobre o investimento que pretende fazer. Quarto, analise a franqueadora conhecendo sua história e a credibilidade dela no mercado. Quinto, converse com os franqueados. E, por fim, estude e analise a circular de oferta de franquia e o contrato de maneira criteriosa. Com estas dicas, você terá mais chances de realizar um bom negócio. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Te espero na próxima semana. Vamos empreender?
Intervalo no Paraná em Rede, já já a gente volta.
O Paraná em Rede volta já.